Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Ainda hoje existe o saguão do Paço Imperial, que no tempo em que se passou esta estanostória se chamava Palácio del Rei, uma saleta ou quarto que os gaiatos e o povo com eles denominavam Pátio dos Bichos. Este apelido lhe fora dado em consequência do fim para que ele então servia. Passavam ali todos os dias do ano 3 ou 4 oficiais superiores, velhos, incapazes para a guerra e inúteis na paz. Que o rei tinha a seu serviço não sabemos se com mais alguma vantagem de soldo, ou se só com mais a honra de serem empregados no real serviço. Bem poucas vezes havia ocasião de serem eles chamados por ordem real para qualquer coisa, e todo do tempo passavam em santo ócio, ora mudos e silenciosos, ora conversando sobre coisas do seu tempo, censurando-as do que com razão já não supunham seu, porque nenhum deles era menor de 60 anos. Às vezes acontecia adormecerem todos ao mesmo tempo, e então com a ressonância de suas rações pando pelos narizes abacados, entoavam um quarteto, pedaço impagável, que os oficiais e soldados que estavam de guarda, criados e mais pessoas que passavam, vinham apreciar a porta. Eram os pobres ou homens muitas vezes vítimas de caçoadas que naquele tempo de poucas ações eram objeto de estudo de muita gente. Às vezes qualquer que os pilhava dormindo chegava à porta e gritava. Senhor Tenente Coronel, é o rei que procura por vossa senhoria com a qualquer deles acordava espantado. Tomava o chapéu armado, punho talim, acontecendo às vezes com a pressa ficar o chapéu torto ou a espada do lado direito, e lá corria ter com o El Rei. As vossas ordens real, senhor, dizia ainda bocejando. O rei, que percebia o negócio, desatava a rir e o mandava embora. Quando chegava o pobre homem abaixo, é cada um dos que por ali se achavam indagar, o mais seriamente que era possível, qual tinha sido o objeto do chamado del rei. Faziam-lhes destas e doutras, mas daí a pouco deixavam-se eles enganar de novo. Vamos fazer o leitor tomar conhecimento com um desses ativos militares, que entra bem na nossa história. Era velho como seus companheiros, porém de certo por ele não é que tinha vindo ao qual quarto o apelido que lhe davam. Suas feições quebradas pela idade tinham ainda certa regularidade de contorno, que bem devotava que seu tempo de rapaz não fora a respeito de beleza mal favorecido. De seus cabelos que o tempo levara restavam apenas ouros orlâneas terrêmporras, e a nuca alguns anéis crespos e prateados, a calva era nobre e imponente. Fora valente e ganhara por seus feitos as dragonas de tenente-coronel, era filho de Porgal, e acompanhara rei na sua vinda ao Brasil. Estas qualidades, porém, não lhe serviam de salvaguarda, e sofria como os outros as caçoadas dos gaiatos. Assim um dia que uma mulher de mantilho o foi procurar, e se pôs com ele a conversar por algum tempo em particular, passavam uns e outros, e escarravam junto da porta, ou deixavam escapar uma ou outra chalaça análoga. Amores velhos nunca se esquecem, dizia um. Bravo. Gosto do bom gosto, dizia outro. A mulher de mantilha é nossa conhecida, porque nem mais nem menos é a comadre, e o negócio que a ia levou também nos interessa, pois que se trata da soltura do pobre Leonardo. Ouça, portanto, o leitor a conversa dos dois. Senhor Tenente Coronel, disse a comadre ao chegar, venho me valer de vossa senhoria. Meu compadre Leonardo está na cadeia. O Leonardo? Mas então por quê? Ora, maluquices. E chegando-se ao ouvido do velho, contou-lhe a comadre baixinho a causa da prisão do Leonardo. O velho desatou a rir. Bem pregado. Agora eu queria que vossa senhoria fizesse o favor de falar-lhe ao senhor major Vidigal, que foi quem o prendeu. Coitado do homem. É uma vergonha, mas também ele não se emenda. E prosseguindo, a comadre contou muito em segredo, como já o tinha feito a todos os seus conhecidos, toda a história dos infelizes amores do Leonardo com a Maria, todas as diabruras do menino que ela deixara e de que o padrinho tomara conta. Passou depois a relatar todo o ocorrido com a cigana e voltou de novo à história da prisão, que contou e recontou 20 vezes, sem lhe escapar a mais pequenina circunstância. No fim tornou a fazer o seu pedido, a que o velho prometeu satisfazer, e então saiu ela recebendo-o no saguão muitos cumprimentos e sorrisos maliciosos. Na porta por onde saiu estava encostado um cadete que lhe disse: estimo que fosse feliz, no dia do batizado nem se esqueça da gente. Arrenego, foi a única resposta que ela deu, e passou. Como o velho tenente coronel conhecia a comadre e o Leonardo, e porque se interessava por ele, o leitor saberá mais para diante. Esse conhecimento era antigo, e o Leonardo apenas se achou na cadeia lembrou-se da proteção que o véu lhe podia prestar em semelhante aperto, mandou por um colega chamar a comadre, e a encarregou da missão de ir ter com ele, missão que ela aceitou de bom grado, e que desempenhou, segundo vimos, satisfatoriamente. O velho, apenas a comadre saiu, tomou o chapéu armado, pôs a espada à cinta e saiu, depois de ter contado aos companheiros o que sucede a quem vai tomar fortuna. Um deles, que era crédito ao entusiasmo a respeito de feitiçárias, ficou muito indignado com o caso e prometeu também empenhar-se pelo Leonardo. Já vê, pois, o leitor que o negócio não estava mal parado, e em breve saberá o resultado de tudo isto.